Senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. A reunião de hoje é para realizarmos a audição da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical, que se faz representar pelo Dr. Tiago Cunha e a Dra. Catarina Moraes, do Gabinete de Estudos. Já informei dos tempos e da grelha de tempos das audições desta comissão e avançamos então de imediato para a apresentação inicial por parte do Dr. Tiago Cunha. Tenha a palavra, por favor.
Então, antes de mais, muito boa tarde a todos. Agradecer em nome da CGTP o convite que foi feito para estarmos presentes e para dar também o nosso contributo neste importante debate sobre o futuro e a estratégia para Portugal 2030. E quando se iniciam este tipo de discussões, já não é a primeira, já sempre que há um novo quadro, foi com a Estratégia de Lisboa, foi com a Europa 2020, sempre que é lançado o repto de se fazer uma projeção para o futuro daquilo que deve ser a estratégia de desenvolvimento, nós temos por hábito fazer uma avaliação daquilo que é o passado e fazer uma avaliação daquilo que é a implementação dos programas que estão em desenvolvimento, como uma importante ferramenta de avaliação daquilo que está a correr bem, daquilo que está a correr menos bem e daquilo que importa alterar. E se nós formos olhar para as últimas duas décadas, se quisermos, desde a estratégia de Lisboa e aquilo que tem sido o desempenho da economia nacional, excetuando talvez estes dois últimos anos, nós observamos que a situação tem sido de estagnação económica, de divergência com a média da União Europeia e com impactos significativos em três áreas, em muitas áreas, mas em três, até pelas questões de tempo, que nós gostaríamos aqui, se calhar, de aprofundar um pouco mais. Desde logo, um impacto muito negativo ao nível do nosso perfil produtivo. Uma destruição da capacidade produtiva com um ritmo ainda considerável. Se nós formos ver, em 1995, o peso dos setores primário e secundário no total do produto interno bruto rondava aos 25%, 20 anos depois ele não chega a 15%. Se nós formos analisar como é que esta situação se processou, nós vemos que temos fileiras produtivas que deixaram de existir. Tínhamos unidades de desenvolvimento que deixaram de dar o seu contributo para a economia nacional. O exemplo da PT é um entre muitos outros, enquanto um centro de excelência, de desenvolvimento tecnológico, de incorporação de inovação no tecido empresarial português e que desaparece praticamente enquanto elemento e âncora deste desenvolvimento. É óbvio que seria injusto atribuir uma causa única ao desenvolvimento dos diferentes quadros comunitários que foram sendo aplicados, mas a verdade é que olhando para o quadro comunitário hoje, mas também para o CREN, para o quadro comunitário de apoio 1, 2 e 3, aquilo que nós observamos é que a forma como estão desenhados e a forma como são executados não só não altera o perfil produtivo, como tendem a perpetuá-lo. Se nós formos ver a execução, por exemplo, do Compete aos dias de hoje, nós temos 75% do executado do Compete foi para indústrias que se caracterizam por ser de baixa e média intensidade tecnológica. Se nós formos observar aquilo que tem sido o contributo para a produção de maior valor acrescentado da nossa economia, aquilo que nós observamos também ao nível do Compete é que 60% do valor executado ao nível do Compete se destina à produção de bens intermédios. Portanto, que se caracterizam, estão numa fileira de produção, mas não são aqueles que têm maior valor acrescentado. Os produtos que têm maior valor acrescentado é a produção final. Aquilo que nós temos é 60% da execução do Compete, centra-se numa produção de bens intermédios. Se nós formos ver até no conjunto da Europa e depois das repercussões do nosso país, ao nível da concentração do investimento, nós observamos grande parte da forma como são executados os fundos perpetuam os elementos de assimetrias entre países. E basta vermos os volumes que são investidos no centro da Europa e nos países periféricos, mas depois também dentro do nosso próprio país. Se nós formos ver aquilo que é investido no litoral e aquilo que é investido no interior, e aquilo que é o contributo para uma reprodução das desigualdades e das assimetrias que existem. E até se formos ver aquilo que é o volume, não em número de projetos apoiados, mas em número de montante atribuído, entre grandes empresas e as pequenas e médias empresas. Há, da parte dos fundos, muitas vezes, e nós vemos agora neste quadro de reprogramação, muita da reprogramação que está a ser feita tendo como premissa aquilo que foi a procura do fundo por parte das empresas e não aquilo que é uma estratégia de desenvolvimento. Isto aqui, aquilo que tende depois, na nossa opinião, é reproduzir um modelo e não a contribuir para a sua inversão. Temos ainda nesta dimensão do perfil produtivo um elemento que para nós é fundamental de ser revertido, que foram as questões das privatizações. O impacto das privatizações tiveram no desenvolvimento do país estão aos olhos de todos. Nós temos, por um lado, e nos anos da Troika, uma pressão muito grande para privatização até de funções sociais do Estado, na área da saúde, mas temos privatizações de fileiras e de setores que têm consequências que são hoje reconhecidamente negativas para as populações. Nós tivemos, com as privatizações, ou os serviços ficaram mais caros, o caso da energia é um caso paradigmático a este título, ou, em alguns casos, com a privatização, as próprias populações viram-se cerceadas do serviço público que era prestado, e o caso dos CTT é também aqui um caso paradigmático desta dimensão. Temos um país que está mais dependente e com os centros de decisão cada vez mais afastados. Temos, ao nível daquilo que são as populações confrontadas com esta situação, ou estão sem serviços ou pagam mais até do que a média europeia por bens essenciais. E temos depois uma outra dimensão que é, ao nível dos trabalhadores destas empresas, a questão do despedimento e da sua redução de direitos como um elemento também central. Isto transporta-nos para uma segunda dimensão do impacto daquilo que tem sido o desenvolvimento do nosso país e dos quadros sucessivos que vimos discutindo, que tem a ver com a questão do trabalho. Nós temos algumas dimensões dos últimos anos significativas a este respeito. Temos, por um lado, uma imigração da força de trabalho a um nível que não tínhamos nas últimas décadas, uma imigração muitas vezes involuntária, que aconteceu pela falta de condições que o país atribuía e a falta de condições que as pessoas sentiam aqui assim para o seu desenvolvimento, para a sua satisfação, para a sua concretização profissional e pessoal, mas que também responde a uma estratégia de países do centro da Europa que procuram captar a força de trabalho mais qualificada que nós temos, e os exemplos abundam. Há programas até financiados pela União Europeia para este desidrato, que é no fundo, e que resulta no fundo num triplo desperdício para o país. É o desperdício que se fez na formação, é o desperdício do próprio que investiu naquela formação, e é aquilo que o país deixa de ter para se desenvolver com a saída desta força de trabalho. Temos um modelo que, além de assentar num baixo perfil, num perfil produtivo de baixo valor acrescentado, assenta num perfil de baixos salários. Nós tivemos redução de salários reais e redução de salários nominais, pelas vias mais diversas, mas a questão do aumento brutal de impostos e da sobrecarga de IRS, aquilo que teve como efeito no rendimento dos trabalhadores portugueses, foi uma redução significativa do seu rendimento. Temos uma prestação de trabalho que continua a ser marcada pelas questões da precariedade, e se nós formos ver até a dinâmica da União Europeia, é de acentuar desta situação, do aumento da precariedade. Temos uma qualidade do emprego marcada também por um número crescente de trabalhadores a fazer horários atípicos, trabalho ao fim de semana, jornada contínua, trabalho por turnos, um conjunto de horários de trabalho que desregulam a vida dos trabalhadores. Temos, ao nível da legislação laboral, um elemento que não só não travou estas dinâmicas, mas como deu um forte contributo e um forte impulso para a sua acentuação. Fragilizou e acentuou as desigualdades e os desequilíbrios que existem nas relações de trabalho. Nós temos, ao nível da contratação coletiva, dois instrumentos ao serviço do patronato que são autênticos obstáculos ao desenvolvimento da contratação coletiva e têm a ver com a norma da caducidade e com a continuada negação do princípio do tratamento mais favorável. Estas situações não só não foram alteradas como se mantêm, e isto tem efeitos diretos naquilo que é a liberdade sindical, naquilo que é o desenvolvimento da atividade sindical, naquilo que é uma das mais importantes instrumentos que os sindicatos têm de salvaguardar os direitos daqueles que representam, que é a contratação coletiva. E, enquanto elemento também cercedor da liberdade sindical, temos um conjunto de pressões e uma situação hoje que para nós é inadmissível, que é muitas vezes a liberdade, as liberdades, os direitos e as garantias dos trabalhadores, dos sindicatos, ficam à porta das empresas. E esta situação começa a ser recorrente. Não vamos dizer que será generalizada, mas não é uma situação isolada. Nós temos hoje um bloqueio patronal à atividade sindical no seio das empresas que tem efeitos muito negativos na questão da liberdade sindical. Esta questão do trabalho, da sua individualização, da sua precarização, tem como espelho e como efeito visível uma quebra muito grande da cota salarial no rendimento nacional, uma perda que foi invertida desde 2016, mas ainda assim muito longe de recuperar os níveis de 2008, daquilo que é a parte da riqueza que vai para quem trabalha. E, como se conhece disto, temos uma divergência no nível de vida com a média da União Europeia que se tem vindo a acentuar. E se nós nos lembrarmos daquilo que era o objetivo quando entramos na União Europeia, que era passado 20 anos, em 1986, na Comunidade Europeia, que era passado 20 anos, era dito aos portugueses que estaríamos no nível médio do resto dos trabalhadores. Aquilo que nós temos visto ao longo destas últimas décadas é que caminhamos para uma crescente divergência e não para uma situação de convergência. E se enquadrarmos aquilo que é o papel da União Europeia em relação ao trabalho, nós vemos que ele também não é inócuo. Nós temos as regras e as recomendações no quadro do semestre europeu, e tivemos o exemplo de crasso quando foi o aumento do salário mínimo na presente legislatura, o primeiro aumento do salário mínimo, a posição da União Europeia. Se estão recordados, vinha aí o desemprego, a economia não iria aguentar, a competitividade e as exportações iriam reduzir-se de forma significativa. Uma pressão muito grande, que é feita de uma forma constante. Temos o papel da União Europeia enquanto elemento da Troika e aquilo que significou de destruição das condições de trabalho, de emprego no nosso país. E temos uma pressão permanente sobre aquilo que são as políticas sociais, com as restrições orçamentais permanentes que existem também para o desenvolvimento do nosso país. Temos ainda neste quadro da avaliação que fazemos e consequência da transferência de algumas parcelas importantes da nossa soberania, nomeadamente da política monetária, o surgimento do fator de trabalho como um elemento essencial para o ajustamento económico quando é necessário, apresentado assim. Portanto, sempre que há uma necessidade de ajustamento, aquilo que se recorre é à desvalorização do fator de trabalho, como instrumento de política, de política pública. E temos também, depois, ao nível daquilo que são os impostos, uma concorrência fiscal muito grande, que sob a justificação da necessidade da captação de investimento para o nosso país, aquilo que tem conduzido, na nossa opinião, é uma redução significativa e, em algumas casos, há uma isenção total dos rendimentos de capital de contribuírem com impostos e com o seu esforço para o desenvolvimento nacional. Se quisermos, desta avaliação que fazemos, é óbvio que isto é uma avaliação muito sumária, onde destacamos aspectos positivos, como é óbvio, mas destacamos estes como os aspectos essenciais e como as linhas essenciais destes últimos anos, e temos o empobrecimento da democracia. E nós temos vários sinais dos efeitos deste empobrecimento da democracia, não só no nosso país, mas também um pouco por toda a Europa. Quando olhamos para estes efeitos, para estes sinais que nos são dados, nós olhamos também para as suas causas e verificamos aqui que, mais do que um falhanço, há uma opção clara na definição da política europeia, que se centra, por um lado, nos interesses dos grandes países, das multinacionais, e, por outro lado, no benefício próprio destes agentes. É com este processo, se nós quisermos, há partes que são predadoras, há países que estão em divergência, há camadas da população a quem são negados direitos básicos, há degradação de alguns direitos, mas há outra camada da população que tem aumentado a sua riqueza, que tem aumentado a sua fonte de negócio. Há países que tinham um desequilíbrio da sua balança comercial e passaram a ter um equilíbrio da sua balança comercial. E é óbvio que, quando se faz esta opção por estes interesses muito particulares, os outros objetivos que muitas vezes são enunciados, da coesão económica, do pleno emprego, que fazia parte, que era um dos objetivos da Estratégia de Lisboa, deixou de ser na Estratégia Europa 2020, mas era um dos objetivos da Estratégia de Lisboa, o pleno emprego. É óbvio que esses objetivos depois ficam cerceados, porque são contraditórios, há aqui contradições que são incontornáveis. E da avaliação que a CGTP faz, havendo estas dimensões e esta responsabilidade, ou estas causas da União Europeia, há a responsabilidade também dos governos nacionais, que a cada passo do processo da União Europeia têm, de alguma forma, não travado estas dinâmicas. Em relação àquilo que é o debate, das alterações que estão em cima da mesa, daquilo que se vai ouvindo, algumas preocupações que se nos oferecem. Desde logo, o aumento da condicionalidade e das conformações ao semestre europeu e aos objetivos da União Europeia da atribuição dos fundos. Uma interligação cada vez mais profunda dos fundos e do projeto europeu, dos objetivos do semestre europeu e também das próprias regras do semestre europeu. Vemos com preocupação também a introdução do caráter sancionatório no conjunto do desenvolvimento da União Europeia, desta via punitiva que começa a ser cada vez mais acentuada e que está presente também daquilo que é conhecido da Estratégia 2030. Temos ainda esta aplicação mecânica de metas e restrições orçamentais a países com níveis de desenvolvimento e com necessidades das suas populações muito diferenciadas. E para já não dizer que temos regras iguais, mas muitas vezes quando há uma violação das regras por alguns países, o tratamento também é diferente. Nós já tivemos países, nomeadamente a França, que não cumpriu as regras do PEC e não foi conhecido nenhum impacto por aí além. Temos também aquilo que são as pressões do Tratado Orçamental, que se mantêm, que se acentuam, que obrigam o país a saldos primários, têm um impacto negativo naquilo que são depois o investimento nas políticas sociais e um impacto também nas políticas sociais. Ainda como dimensão que nos preocupa das alterações que estão anunciadas no quadro da Estratégia 2030, a questão da substituição da coesão pelos programas orientados para as prioridades europeias, e em que Portugal usualmente tem mais dificuldades em termos de concorrência com outros países em ter acesso a esses fundos. Nós vamos ver a execução do Horizonte 2020 e de outros programas que se enquadram nesta dimensão que passa a ser priorizada, e aquilo que vemos é que Portugal tem mais dificuldades nesta atribuição. Temos também este reforço e esta centralização, o reforço também da vertente competitiva entre os países, que nos preocupa também. Temos, se quisermos, a substituição dos objetivos da coesão, de uma política agrícola comum mais desenvolvida, por outros objetivos que traduzem também em parte aquilo que é a natureza da União Europeia: a defesa, a segurança, a indústria de armamento, são aspectos, as fronteiras e a Europa fortaleza, são aspectos e dimensões que nos preocupam enquanto organização representativa de trabalhadores, de um caminho que a União Europeia pode estar a percorrer. E se quisermos, estes aspectos qualitativos que marcam cada um dos programas e que marcam também esta discussão da Estratégia 2030, nós temos também o debate em torno das questões quantitativas. A redução do orçamento, a redução das verbas para estes eixos que nós colocávamos, e se quisermos, no somatório disto tudo, uma dupla penalização. Aquilo que se fala são menos 7% de fundos para Portugal, mas a acompanhar esta redução do orçamento que vem para Portugal, temos também uma redução daquilo que são as verbas atribuídas aos programas de coesão, em substituição por aquilo que são os programas especiais da União Europeia e estes mais concorrenciais. É uma situação que nós vemos com bastante preocupação e que entendemos que deveria ser revertida. Se nós olharmos para aquilo que são os documentos da própria União Europeia que preparam esta discussão, nós temos como questão, que para nós fica cada vez mais claro, uma natureza da União Europeia cada vez mais federalista, em que se acentua o seu aspecto de federalista, uma União Europeia onde ganha peso a sua vertente neoliberal, e uma União Europeia onde cresce de uma forma como não tinha crescido, se calhar nos últimos tempos, a sua vertente militarista. São situações que nós vemos com preocupação. Bom, dois minutos, um minuto e qualquer coisa. No quadro daquilo que a CGTP entende para o futuro da Europa, para o desenvolvimento do país, para o enquadramento do país nesta nova situação, nós colocamos como, e até nesta casa, colocamos como, se quisermos, enquadramento essencial e determinante a questão da Constituição da República Portuguesa. Aquilo que ela determina para o nosso desenvolvimento e aquilo que ela preconiza para aqueles que nós representamos. E em relação às questões do trabalho, a Constituição é muito clara naquilo que nos oferece. A questão da valorização dos trabalhadores, o direito à segurança no emprego, a questão dos salários, são questões que, para nós, são fundamentais. E esta questão do trabalho não só em termos de segurança, não só em termos de salários, mas também depois em termos daquilo que são a defesa coletiva e a representação coletiva também dos trabalhadores, a defesa da contratação coletiva, dos horários e, se quisermos, a retoma também de uma política de pleno emprego que a Europa perdeu há muito tempo e que para nós é um aspecto essencial. De o emprego ser não só um elemento central do desenvolvimento, da definição da política, mas ser também um produto no seu desenvolvimento, ser também uma das partes que beneficia, uma das partes que é potenciadora, funcionando aqui não só como elemento que impulsiona, mas também como destinatário dessa própria política. Entendemos que isto é fundamental. Os impactos têm a questão da valorização do trabalho nas questões da demografia. Nós temos inquéritos à fecundidade que são muito claros quando as famílias são perguntadas porquê é que não têm filhos. Primeiro, falta de recursos. Segundo, falta de estabilidade no emprego. São duas das motivos de inquéritos do INE que recorrentemente são apresentados. Tem um peso determinante na sustentabilidade da segurança social, sem prejuízo de formas do seu financiamento alternativas. Possibilita também, se quisermos, dar o salto para um outro perfil produtivo, este potenciar da força de trabalho que nós temos. Nós hoje temos uma força de trabalho altamente qualificada, como não tínhamos. Ela resulta de um esforço nacional que foi feito e que deve ser potenciado. Estamos num quadro em que o desenvolvimento da tecnologia permite, ou deveria permitir, na nossa opinião, e depende de quem a controla, mas melhores condições de trabalho, menos tempo de trabalho. Nós estamos no centenário da OIT, que se vai realizar no próximo ano, estamos com jornadas de trabalho muito similares àquelas que tínhamos há 100 anos atrás, das 8 horas. Se nós formos ver as cartas da OIT do seu início, o objetivo das 8 horas mantém-se hoje como um desígnio, e há condições tecnológicas hoje para se reduzir estas intensidades e estas cargas de trabalho. Não vemos a revolução tecnológica como um elemento que seja desregulador do mercado de trabalho. Nós olhamos para os documentos da Comissão Europeia e isto é quase apresentado como uma fatalidade. A questão determinante para nós aqui é quem é que está a controlar e quem é que vai absorver os principais ganhos desta evolução tecnológica. Aproveitarmos esta força de trabalho altamente qualificada que nós temos para darmos um salto no perfil produtivo também que nós temos. Incorporar aqui um maior valor acrescentado. É certo que há exemplos, se calhar de dezenas, de centenas de empresas, de casos de sucesso nestes últimos tempos. Mas aquilo que marca o nosso perfil produtivo não é este. Continua a ser a da perpetuação de uma produção de baixo valor acrescentado. Entendemos que esta é uma questão fundamental, responder a déficits que nós temos, aportar nos serviços públicos numa lógica também do seu contributo para a coesão territorial e social. Esta é uma questão também que um dos pilares para nós é fundamental. E depois termos um desenvolvimento equilibrado do território com a reabertura de serviços públicos que foram encerrados, com o desenvolvimento de um sistema de transportes que potencia a integração do nosso território, com o aproveitamento de empresas fundamentais. O caso da EMF é um caso gritante. O país está agora a encomendar uma série de material de 20, se não estou em erro, carruagens de material circulante, mas vão ser necessárias mais. E nós já tivemos esta capacidade produtiva instalada no nosso país. Nós temos, existe no metro de Nova Iorque carruagens que foram fabricadas em Portugal e hoje Portugal perdeu, é uma daquelas fileiras que se perdeu e que para nós é fundamental, que, como um exemplo que caraço de como se pode dar um salto em frente na alteração do perfil. Terminaria aqui dizer só que a CGTP tem nos fundos de coesão um elemento fundamental para o desenvolvimento de médio e de longo prazo, sem prejuízo das considerações que temos em relação ao seu desenho e em relação àquilo que se perspectiva de seja a sua redução, de sermos, termos muita preocupação e de entendermos que não deve ser este o caminho da União Europeia.
Obrigado. Vamos iniciar a ronda das intervenções dos partidos, dos grupos parlamentares. Tem a palavra a senhora deputada Susana Lamas, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo então por cumprimentar o doutor Tiago Cunha e a doutora Catarina Moraes e agradecer a vossa presença nesta comissão e a vossa disponibilidade para trocarmos impressões e para aprofundarmos alguns dos temas que aqui foram propostos. Eu começava só por uma primeira nota relativamente à avaliação. Quando faz referência à avaliação do passado, fala em estagnação económica. Portugal está em estagnação económica. Eu gostaria de recordar que Portugal começou a crescer em 2014, 2014, 2015, 2016. Portanto, gostaria de fazer essa primeira nota. Depois também gostaríamos mais de nos centrar no quadro comunitário e de colocar uma série de questões. E começava por lhe perguntar, por vos perguntar, qual é o balanço que faz do atual quadro comunitário Portugal 2020. Gostaria que nos aprofundasse aquilo que consideram ser os aspectos negativos a alterar e também os aspectos positivos a manter. Essa era uma primeira questão que gostaríamos de ver respondida. Também uma outra questão prende-se com a posição que a CGTP tem relativamente às propostas da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu relativamente ao futuro da política de coesão, refiro-me ao pós-2020. Portanto, qual é a posição da CGTP relativamente a estas propostas, quer da Comissão Europeia, quer do Parlamento Europeu? Também uma outra questão relativa às prioridades nacionais. Quais devem ser as prioridades nacionais, obviamente na perspectiva da CGTP, relativamente ao próximo ciclo 2021-2027? Gostaríamos também de ouvir a vossa abordagem relativamente a esta questão. Também, se concordam com as posições, ou seja, com as orientações do Governo relativamente a este próximo ciclo, também gostaríamos de saber a vossa posição relativamente às posições e orientações que foram tomadas pelo Governo. E, por último, no fundo, uma abordagem mais aprofundada relativamente aos aspectos ou às recomendações que a CGTP abordaria relativamente quanto à própria construção europeia. Portanto, eram estas as questões que gostaríamos de vos colocar e de saber qual era o vosso contributo relativamente a estas matérias. E muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Dr. Tiago Cunha, da CGTP, para responder.
Muito obrigado pelas questões que nos foram feitas. Quando nós fazemos a avaliação das últimas duas décadas e falamos de estagnação económica, nós temos períodos nestas duas décadas que são de crescimento e temos outros períodos que são de recessão. Aquilo que nós vimos é uma linha de tendência destes últimos 20 anos e que aquilo que a marca é de estagnação económica a nível do produto interno bruto, portanto não é um dado mais concreto. Depois, quando em relação ao balanço do Portugal 2020, nós participamos enquanto parceiro social em alguns comitês de acompanhamento, em todos os comitês, ou como efetivos ou como suplentes do Portugal 2020. E tivemos a oportunidade, na altura do desenho dos programas, de apontar algumas questões que para nós eram fundamentais, que estivessem refletidas nas condições que deveriam estar presentes na atribuição dos fundos. Repare, a questão do trabalho, a questão de uma empresa respeitar as normas da contratação coletiva, disto ser fomentado por via dos quadros comunitários de apoio, não existe. Nós temos, de uma forma mais reduzida neste quadro comunitário, mas temos ainda a possibilidade de algumas empresas recorrerem a fundos comunitários e contratarem trabalhadores por um tempo indeterminado, ou por um tempo determinado, aliás. É uma situação que está mais debatida, mas que se mantém. Para nós é uma situação que é inqualificável, que não deveria, os fundos comunitários não deveriam servir para fomentar a precariedade. Temos depois, ao nível daquilo que tem sido e daquilo que é o... E estes são alguns aspectos, a priori, se quiser, daquilo que nós consideramos que devia estar presente nas questões do desenho dos próprios programas. Depois nós temos assistido, por parte dos próprios comitês, da própria autoridade de gestão, algumas dificuldades que se prendem, na nossa opinião, por um desperdício que depois dos quadros comunitários 1, 2 e 3 do CREN, e agora do Portugal 2020, de um desperdício muito grande de capacitação da administração pública enquanto instrumento, enquanto força, ganhando músculo para a gestão dos fundos comunitários. Nós tivemos, ao nível de alguns programas, a falta de resposta a solicitações que eram feitas pelos agentes económicos por dificuldades, não só de pessoal, mas por dificuldades técnicas também. É isto que é referido nas autoridades de gestão. E isto resulta de um desperdício muito grande e de uma tendência que continua a ser feita, que é muitas vezes na própria avaliação da política pública, o regulamento europeu permite que seja uma instituição da administração pública a fazer essa avaliação, mas aquilo que nós assistimos recorrentemente é ao recurso de avaliadores externos. E nós sabemos que nesta questão da avaliação está muito daquilo que poderia ser a capacitação para a própria gestão depois dos fundos. São elementos que nós consideramos como elementos perniciosos. Outros elementos que nós consideramos que deveriam ser alterados na questão da atribuição dos fundos, e até que tem a ver com este quadro da reprogramação que foi feita, que é a sua ligação quase umbilical, que já existe e que se vai acentuar, àquilo que são as prioridades que são definidas por Bruxelas para o desenvolvimento de Portugal. e muitas vezes um grande esforço, aquilo, muitas vezes, aquilo, a reprogramação do Portugal 2020 foi agora, entraram agora, uma série, o Compete foi agora reprogramado, um conjunto de verbas que foram retiradas de uns eixos para outros eixos, e toda a reprogramação respondeu uma premissa, a da procura. Foi a da procura. Os projetos, por exemplo, no Compete, de formação à ação por parte das empresas, está a ter pouca procura, tanto por parte das empresas para formar trabalhadores como para formar empresários, pouca procura, e aquilo que se faz é transferir essa verba para aqueles onde há mais procura, nomeadamente para o sistema de incentivos, que normalmente têm uma condição que é de serem a fundo perdido, muitas vezes, não é? De não terem cargos. Mas essa é outra das dimensões que nós entendemos que deveria ser revertida, ou seja, os fundos comunitários deveriam estar assentos a uma estratégia de desenvolvimento nacional, em que as prioridades são definidas, em que os fundos contribuem para esbater assimetrias e não para as acentuar. E aquilo que nós verificamos da longa execução dos fundos comunitários é que estas assimetrias têm sido esbatidas. Como aspectos positivos, nós temos aqui algum apoio a pequenas e médias empresas que permitiu o desenvolvimento de projetos que de outra forma não seriam. Nomeadamente nas dificuldades de obtenção de financiamento junto da banca tradicional e que os fundos permitem dar aqui uma alavancagem. Ou seja, resolvem uma parte do problema de algumas empresas, não resolvem o problema todo, porque no desenvolvimento do negócio estas questões vão se manter. Bom, em relação ao pós-2020, em relação àquilo que é a discussão, no que nós entendemos, o orçamento da União Europeia não deve ser reduzido, o seu financiamento deve continuar a assentar no contributo dos Estados-membros, deve assentar de uma forma crescente no contributo dos Estados-membros que têm sido beneficiados com o processo de integração europeia, e há uns que têm sido muito beneficiados no processo de integração europeia, e devem contribuir por isso de uma forma mais significativa, e não vemos, porque na nossa opinião vai num sentido que é o do sentido federalista da construção europeia e que retira ao nosso país questões elementares da soberania, até do ponto de vista constitucional, preconizadas, não deve assentar em recursos próprios, os chamados recursos próprios da União Europeia, nomeadamente um sistema de impostos europeu, para além do IVA que hoje já existe, mas não deve assentar na discussão, aquilo que tem vindo a ser referido é que poderia vir a assentar nesta questão. Prioridades nacionais de desenvolvimento, sem dúvida, o trabalho como elemento central. A valorização do trabalho e dos trabalhadores, a questão da valorização das carreiras. Nós estamos com uma situação positiva, fruto do aumento do salário mínimo, mas que está a esmagar carreiras, está a tornar carreiras que eram diferenciadas em carreiras indiferenciadas ao nível do vencimento. Isto é uma questão de desvalorização das carreiras e, portanto, termos no trabalho o elemento central que é o potenciador depois de todo o desenvolvimento que nos permite dar um salto no nosso perfil produtivo, que permite financiar serviços públicos de maior qualidade e não continuarmos nesta linha, que está presente também nos documentos da União Europeia e, de certa forma, está presente em alguma da reflexão que o Governo faz, que é o trabalho aparece aqui como um subproduto, como uma questão residual, sempre valorizado do ponto de vista da palavra, mas poucas vezes do ponto de vista depois mais concreto. Do projeto de construção europeia, nós, muito sinteticamente, a questão da soberania de cada um dos povos e da relação entre iguais para nós é uma questão fundamental. E continua a ser uma questão fundamental deste projeto de construção europeia que não se pode fazer por cima disto. Porque os efeitos depois estão à vista. Nós temos hoje uma construção europeia, temos hoje uma União Europeia cada vez mais opaca, cada vez mais transparente, mas cada vez mais distante dos cidadãos, dos trabalhadores, daqueles que nós representamos. E entendemos que a questão da soberania é um elemento, e o respeito pela soberania é aqui um elemento fundamental para o desenvolvimento.
Obrigado. Também há se for esse o interesse dos grupos parlamentares, poderá haver uma segunda ronda. Entretanto, a vez do grupo parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Conceição Loureiro.
Isto é. Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para saudar todos os deputados aqui presentes e, em particular, o Dr. Tiago Cunha, da CGTP Intersindical, agradecendo desde já os contributos que possa trazer para este debate, que, como sempre, são muito importantes esses contributos no contexto de debate que é feito na Assembleia da República, com impacto para a sociedade portuguesa. A Agenda 2030 visa fundamentalmente a melhoria das condições de vida a nível global e, em particular, na Europa e em Portugal. Isto reflete-se nas prioridades nacionais que, se forem lidas, responderão só por si, já e bastante, às questões colocadas pelo Dr. Tiago, Cunha. Portanto, essas prioridades assentam em quatro eixos. O primeiro é as pessoas primeiro. Depois temos as pessoas primeiro com maior inclusão e menor desigualdade. Temos a inovação e a qualificação como motores de desenvolvimento e um país competitivo externamente e coeso internamente, bem como um país sustentável que valoriza os seus recursos. Ora bem, estes eixos estão intrinsecamente ligados entre si, porque as pessoas não estarão nunca em primeiro se não houver verdadeira inclusão social. E embora esta inclusão passe pela necessidade de serem assegurados um conjunto de serviços sociais que respondam eficazmente às necessidades dos desafios que constantemente são lançados pelas transformações sociais e económicas, mas também passa por um combate eficaz às desigualdades. Isso só será possível com a criação de mais e melhor emprego. O ambiente é também, hoje em dia, uma das grandes preocupações para com o futuro do planeta e, consequentemente, para o futuro de todos nós. Temos de ser um país que valoriza os seus recursos endógenos. As medidas a implementar em qualquer destes eixos são geradoras de emprego, um emprego que se quer de qualidade, com empresas produtivas e competitivas. É evidente que isso só é possível com trabalhadores devidamente qualificados. Impõe-se, por isso, apostar na formação. Aliás, a Agenda 2030 aponta para a formação ao longo da vida. Portanto, inclusão, igualdade, ambiente, trabalho e formação são as grandes prioridades da sociedade, dos governos e, como sabemos, também da intersindical, conforme já aqui foi demonstrado pelo Dr. Tiago Cunha. Nós estamos desde há dois anos a convergir com este governo, ou melhor, este governo está a convergir com a União Europeia nesse sentido. Estamos aqui para perceber a avaliação da CGTP sobre a proposta da Comissão Europeia e sobre o quadro financeiro 2021-2027. A CGTP, quer na negociação sindical, quer na sua ação, é beneficiária e bem de fundos estruturais. Portanto, questões. Quais serão as novas para a CGTP? Quais serão as novas oportunidades de criação de emprego numa futura economia descarbonizada? E de que forma as prioridades 2030 podem servir para antecipar a necessária mudança de paradigma a nível ambiental, salvaguardando a proteção social e laboral, fomentando a criação de emprego no setor verde? Portanto, isto acho que é uma das grandes apostas do futuro, são realmente as questões ambientais, que poderão, por si, trazer novos empregos, muitos empregos, num setor que teria criado muitas expectativas, especialmente nos jovens, mas que afinal não foi. Mas no futuro terá que ser, se não estamos perante a ameaça que neste momento já paira sobre o nosso planeta. E depois consideram que este novo quadro de apoio reúne as condições necessárias para promover uma sociedade mais inclusiva, com maior proteção social e a criação de um emprego mais digno. Mais ainda, portanto, constrangimentos e regras, isto queria que falasse também sobre isso, sobre os constrangimentos e regras que interessa mudar no futuro, resultado da vossa experiência no passado. E era só. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Tiago Cunha para a resposta. Tem 5 minutos.
Obrigado. Tentar ser rigoroso aqui no cumprimento. Uma das questões que nós vimos analisando, e como justamente dizia, é uma contradição entre aquilo que são os objetivos presentes nos documentos e depois o tipo de políticas que é implementado. Nós, dentro dos documentos que vêm sendo colocados a público para a discussão, aqueles que se prendem com... sobre a dimensão social da Europa, documento de reflexão, e já neste quadro do 2030, aquilo que nós vemos muitas vezes é uma constatação de uma realidade por parte da União Europeia. Se nós formos ver aquilo que é dito em relação ao mercado de trabalho, nós vemos, e do aspecto valorativo por parte da União Europeia, que 3 em cada 5 trabalhadores há 10 anos trabalhavam para o mesmo empregador e agora são 2 em 5. que 33 milhões trabalhavam a tempo parcial e 18 a temporário, agora são 44 milhões e 22 a tempo parcial e 22 a tempo temporário. Que 32 milhões de europeus vão ficar, tinham um trabalho e consideravam que era positivo ter um trabalho para toda a vida e agora deixam de ter. Que antigamente havia contratos de longo prazo e trabalho baseado no salário e que agora passa a haver contratos flexíveis e, normas, e novas formas de emprego. Que antigamente o trabalho era feito num local com separação da residência e que agora há uma interligação profunda entre o trabalho e a residência e há um trabalho sem horários em qualquer local. O que é que nós vemos? Vemos muitas vezes uma constatação de uma dimensão e não uma tentativa. E isto não resulta do desenvolvimento natural de leis de mercado, da economia. Isto resulta de normas e de regras que estão a ser introduzidas do ponto de vista da organização económica da nossa sociedade. E quando vemos os objetivos que muitas vezes são propostos nos documentos e depois as medidas concretas que são colocadas, vemos que há um desfasamento muito grande. Veja, por exemplo, em relação às recomendações da Comissão Europeia no quadro do semestre europeu, em relação, por exemplo, à contratação coletiva, ou aquilo que fizeram no tempo da Troika, aquilo que fizeram foi, contratação coletiva deve ser feita ao nível da empresa. Com o tecido empresarial que nós temos, isso é o mesmo do que dizer a contratação coletiva tem de ser reduzida de forma gigantesca. Porque se ela passa para esta dimensão, ela perde aquilo que é a sua capacidade de regular as relações de trabalho. Veja o que foi feito, por exemplo, em relação às portarias de extensão durante o tempo da Troika. Já foi revertido agora com o atual governo. E o impacto que isso teve para o nivelamento por baixo de todas as relações. Isto era a União Europeia, não era outra coisa, não é? E há esta contradição que se mantém. Depois, em relação àquilo que referia das oportunidades de emprego, e é assim que nós vemos e perspectivamos até a discussão que também está em curso na Europa, no nosso país e também no quadro da OIT, que é a discussão em termos do futuro do trabalho. E nós não temos nestes desenvolvimentos tecnológicos, que são antes de mais fruto do próprio trabalho, desenvolvimento tecnológico que resulta do desenvolvimento do trabalho humano na área da ciência e da investigação, e por isso ela deve ser apoiada, não só a investigação diretamente relacionada com a necessidade momentânea da empresa, mas uma investigação também fundamental, que muitas vezes e tende a ser desprezada, não é? Tende-se hoje a ter uma canalização ou uma pressão maior para um investimento que tenha um resultado imediato de vista do negócio que se está a desenvolver e que é importante, mas que não deve ser reduzida a isso, a investigação deve ter este outro plano que nos permite dar estes saltos do ponto de vista tecnológico, e elas abrem exatamente oportunidades de emprego. Desde logo, a primeira oportunidade de emprego que a nova situação com estes desenvolvimentos tecnológicos abre, a da redução do tempo de trabalho. Redução do tempo de trabalho permite empregar mais pessoas. Esta é uma condição. O que é que isto determina? Que em vez daquilo que é o produto, ou se quisermos, a mais-valia da nova técnica introduzida no processo produtivo, recair para aquele que é o empresário, ou só para o empresário, recai para o empresário e para o trabalhador, e para mais trabalhadores, e por esta via para a sociedade. A questão aqui de quem conduz o processo, para nós, é uma questão que é fundamental. Porque se ele for conduzido pelas grandes multinacionais, vai acontecer aquilo que eles nos vêm avisando e nos vêm preparando. O desemprego de 4 milhões, as desigualdades crescentes, cada vez menos a ter cada vez mais e cada vez mais a ter cada vez menos, a questão de termos aquelas profissões que estão totalmente desqualificadas e depois um grande salto, um hiato para profissões que estão mais qualificadas, mas que são para... E aqui a questão da condução é fundamental. Depois, esta questão do paradigma verde. Nós temos aqui um caso, por exemplo, concreto que poderia ser potenciado, a questão da auto-Europa em Portugal. Nós sabemos que o governo alemão, por exemplo, com a auto-Europa na Alemanha, já começou a promover o desenvolvimento de carros elétricos e já tem previsto, não consigo agora precisar o ano no concreto, mas a determinada altura os carros movidos a energias fósseis deixam de circular naquelas localidades, naquelas regiões da Alemanha. Era do governo português entrar em contacto e promover todos os esforços possíveis para que na auto-Europa se começassem a produzir este tipo de viaturas. Para que naquilo que são as alterações que há, por exemplo, ao nível desta grande empresa que tem um grande impacto, se pudesse introduzir, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de toda a cadeia de produção, os elementos necessários a que aqui na auto-Europa possam-se produzir este tipo de carros. Isto é uma forma de garantirmos não só o emprego verde, mas também a manutenção e até a atração de outro tipo de indústrias, porque depois nós sabemos o que é o parque da auto-Europa e todo o desenvolvimento que isto potencia à sua volta, de outro tipo de indústrias que trabalham para a auto-Europa e que podiam começar a trabalhar por esta via. Temos aqui grandes potencialidades. Não olhamos para estes desenvolvimentos como uma ameaça por si só, que também é, que também representa, por isto, por quem a determina nesta altura, mas essencialmente como uma grande potencialidade.
Muito obrigado.
Não conseguir...
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar por, em nome do CDS-PP, saudar a representação da CGTP-IN, o Dr. Tiago Cunha e a Dra. Catarina Moraes, e dizer o seguinte: esta audição insere-se numa lógica de acompanhamento que foi consensualizada por todos os partidos no âmbito desta comissão, quanto à estratégia relativa ao Portugal 2030. Todos os partidos estiveram perfeitamente de acordo que os parceiros sociais e desde logo a CGTP, pelo seu papel, enquanto organização representativa dos trabalhadores, que teria um contributo importante a dar. E por isso, obviamente que o CDS agradece todos os contributos que deu até este momento no que diz respeito àquilo que pode ser importante para a definição de uma estratégia relativamente ao Portugal 2030, que salvaguarde aquilo que é o interesse do país e do nosso desenvolvimento, em especial das regiões mais desfavorecidas, e que procure criar uma convergência entre aquilo que é a economia portuguesa e o desenvolvimento de Portugal face àquilo que é os restantes países da União Europeia. E esse é, aliás, um dos problemas que se tem vindo a verificar ao longo do tempo, que é a nossa divergência em termos de crescimento. E uma das matérias que nos tem sempre preocupado bastante tem sido a matéria relativa à qualificação. Há pouco disse-nos que seria, no fundo, estaremos com mais pessoas qualificadas, mais trabalhadores qualificados no país, mas parece haver algumas dificuldades quando falamos na adaptabilidade entre aquilo que são as necessidades dos empregadores e aquilo que são as qualificações dos trabalhadores. Porque são queixas que ouvimos frequentes vezes, por exemplo, é necessário ter soldadores, serralheiros, profissões intermédias, eletricistas, e faltarem no mercado esses trabalhadores com essa qualificação, e faltar também esse tipo de formação que esteja à disposição daquilo que são, muitas vezes, setores tradicionais da indústria. E uma das perguntas que eu gostaria de fazer à CGTP prende-se com a avaliação que a CGTP faz daquilo que é um novo instrumento financeiro chamado tailor-made, que está a ser negociado em Bruxelas, em que o financiamento pode atingir os 200 milhões de euros, e esse novo instrumento financeiro destina-se essencialmente à qualificação, ou é destinado à qualificação. E está a ser neste momento negociado. E aquilo que nós gostaríamos de saber é como é que a CGTP encara uma reforma nesta área, quais as orientações que entende que devem existir relativamente àquilo que vierem a ser as eventuais reformas em matéria de qualificação e, em especial, em relação a este novo instrumento financeiro. Em segundo lugar, aquilo que também gostaríamos de ouvir a CGTP é em relação a problemas muito concretos que o país tem, como a desertificação que temos tido no interior, as questões demográficas e natalidade, e como é que estes instrumentos poderão ser, na opinião da CGTP, utilizados para, através do Portugal 2030, se procurar, de algum modo, criar condições para que esta dificuldade que o país atravessa possa vir a ser ultrapassada. E, por último, a pergunta que deixaria ainda por fim seria se o CDS entende que haveria alguma utilidade, ou seria muito importante, a criação de um quadro simplificado e preferencialmente único de regras para os diversos fundos da política de coesão. E, portanto, gostaríamos de saber se, e até porque tem sido muitas vezes apontado como ser, pelos parceiros sociais como sendo uma das principais dificuldades, e por isso o CDS gostaria de saber se a CGTP tem algum comentário, alguma sugestão em relação a esta mesma matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Tiago Cunha.
Muito obrigado. E começando já por esta última questão, porque é mais, se calhar, para nós mais taxativa, é que sim, que devem ser simplificados. Até porque nós observamos daquilo que nas comissões e nos comitês de acompanhamento onde estamos presentes, aquilo que muitas vezes é referido é uma taxa muito elevada de rejeição. E até muitas vezes, tal não é a complexidade dos avisos e dos concursos para a atribuição de fundos, a não exigibilidade, a não cumprimento dos critérios por parte das empresas que concorrem, como um dos principais fatores até para os projetos nem darem. Mas o que isto traduz é que é de tal forma a complexidade que o agente económico, nomeadamente uma PME, tem muita dificuldade muitas vezes em lidar com aquilo que é a candidatura a um fundo comunitário. E depois do fundo comunitário ser atribuído, o conjunto de procedimentos que lhes são impostos são de uma complexidade muito grande, que muitas vezes levam a que a parte do fundo e parte desse financiamento seja perdido. A questão aqui da simplificação é fundamental e também o apoio aqui por parte dos organismos do Estado à própria execução dos projetos como elementos que se poderiam ser estruturantes e que se enquadrariam até naquele reforço do ganhar músculo da administração para a intervenção junto deste tecido empresarial que nós temos, porque se quisermos aquilo que vai levar é uma desigualdade muito grande de oportunidade, não é? Nós temos uma grande empresa com uma estrutura montada que acede ao fundo e que sem grande dificuldade, e depois temos o conjunto das pequenas e médias empresas que têm depois mais dificuldade, quer em concorrer, em entender o que é o concurso, ver as que se têm as condições ou não, em concorrer e depois até na própria prestação de contas, que muitas vezes aquilo que nos chega é que é muito, muito, muito complexo. Aqui resulta dos regulamentos europeus muitos deles, mas aqui tem de ser uma simplificação genérica na justa medida em que há instrumentos para não permitir a fraude e a evasão, mas que não sejam de tal ordem que não permitem a sua execução. Tem que haver aqui uma justa medida. Em relação às questões da demografia e da natalidade, nós vemos a questão do trabalho aqui como uma questão central e da estabilidade no trabalho como uma questão central. Da segurança do emprego, da previsibilidade, que é um conceito que muitas vezes se utiliza no mundo empresarial, mas que tem um impacto muito grande na vida das pessoas e que a precariedade retira isto, a instabilidade permanente na vida das pessoas. Muitas vezes, do ponto de vista, se nós quisermos até do ponto de vista racional, ninguém teria filhos, não é? Porque a insegurança é de tal ordem, a insuficiência de rendimentos, as dependências que são o preço da habitação, o conjunto das condições que nós hoje temos, se calhar do ponto de vista racional, hoje está muito difícil. Portanto, as questões do trabalho aqui como uma questão essencial. E depois, claro, as questões acessórias também como determinantes, não acompanhando a CGTP reivindicações de abertura de creches até à meia-noite, 24 horas por 24 horas, para possibilitar que os pais fiquem 24 sobre 24, porque para além de tudo o resto, há o direito da criança a ter os seus pais. E não pode ser negado com extensões de ritmos de trabalho. Nós temos países na União Europeia que têm práticas bem mais eficazes a este respeito e de uma efetiva conciliação, tanto para o pai como para a mãe, da vida profissional com a vida familiar, que permite a presença dos pais com uma maior permanência junto dos seus filhos e não este afastamento que muitas vezes é preconizado. Em relação à questão da qualificação dos portugueses, e à questão das dificuldades que algumas empresas têm em contratar. Nós temos aquele fenómeno que há bocado referíamos, em virtude de um elemento que é fundamental e que é positivo e que na nossa opinião tem sido limitado, que é o do aumento do salário mínimo, que na nossa opinião é um elemento que é positivo, ainda que limitado. Havia potencialidades para hoje, ainda há, para que em 2019 o salário mínimo seja acima dos 600 euros. Aquilo que nós temos tido é que um conjunto de profissões que eram remuneradas de forma diferente passaram a ser remuneradas de forma igual porque nem todos os salários subiram de igual forma do salário mínimo. E isto aqui tem consequências na desvalorização das profissões. Há esta desvalorização, havia uma diferenciação entre um cozinheiro e um trabalhador da Copa e deixou de haver. Passaram a estar muito nivelados ou com diferenças substanciais. Contratação coletiva aqui assume um papel que é fundamental na nossa perspectiva. A questão do aumento geral dos salários assume aqui um papel que também é na nossa perspectiva fundamental. E depois, esta insistência às necessidades da formação, Não sei se é necessário um outro instrumento financeiro, porque aquilo que nós temos da execução dos fundos comunitários, por exemplo, em relação ao concreto, o eixo 3, que é o que prevê estas questões da formação, a verba não foi executada porque não houve procura. Portanto, não havendo procura, não sabemos, temos alguma dificuldade em enquadrar a necessidade de um novo instrumento financeiro como panaceia para este problema. Se calhar uma simplificação destes processos. Houve muitas condicionalidades ex-ante que impossibilitaram a abertura de concursos e isto pode ser repercutido depois para o futuro. Portanto, quando olhamos muitas vezes para estas dificuldades de alguns empregadores que nos dizem que têm dificuldade em contratar, muitas vezes isso prende-se também com o nível de salários que é oferecido. Muitas vezes está relacionado também com isso. E querer contratar um arquiteto, como já vimos no Instituto de Emprego aparecerem anúncios pelo salário mínimo, se o arquiteto tiver uma melhor opinião, eu, se fosse arquiteto, não iria trabalhar pelo salário mínimo para a empresa que me gostaria de oferecer. E há esta dimensão. Pode haver aqui, neste momento, alguma lacuna de uma fileira concreta que se tem que dar resposta. É claro, o Estado tem que apostar nessa formação, tem que a direcionar. E é claro que cabe, que o mercado, por muito que se queira, muitas vezes não funciona de uma forma eficaz. E aqui são casos de ineficácia claríssima e desajustamento entre a oferta e a procura. Tem de ser combatidos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim da primeira ronda. Eu gostava de perguntar aos grupos parlamentares se gostariam de passar uma segunda ronda ou não. Muito obrigado. Então, chegamos ao fim. Muito obrigado. Agradeço novamente ao Dr. Tiago Cunha e à Dra. Catarina Moraes a sua presença aqui connosco, a possibilidade de os ouvir-vos e de poderem responder às questões que vos têm votado. É, certamente. Muito obrigado.